satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio 2 Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Toda vez que alguém pergunta ao Plug Eldorado qual a diferença entre algo analógico e algo digital, normalmente usamos como exemplo o relógio de ponteiros como exemplo de analógico.
E, obviamente, o relógio que mostra os dígitos, os algarismos, é o exemplo de digital.
Pois o Jason Heap criou um screensaver em Flash que consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo, um relógio analógico e, ao mesmo tempo, digital. É muito original.
Difícil até de acreditar, mas você pode conferir esse relógio que, ao mesmo tempo, é digital e analógico num site do Jason Heap. Bom, o endereço do Jason Heap é meio complicado, então vamos fazer o seguinte. Entre em www.intermatica.org, clique em Infodrops e procure o Infodrop de número 789. 789.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Muitas vezes tentamos enviar por e-mail um arquivo muito grande em anexo e não conseguimos devido a limitações impostas pelo provedor. Uma solução é quebrar o arquivo em vários pedaços menores. Um aplicativo bastante eficaz para esse propósito é o MaxSplitter, que pode ser obtido gratuitamente em baixaqui.ig.com.br/site/detail 4076.htm. Essa dica foi enviada pelo ouvinte Adenilson, e ele alerta, inclusive, que o destinatário do arquivo também deverá ter instalado o MaxSplitter para poder recompô-lo. Bem, se você não conseguiu anotar todo o endereço, acesse www.intermatica.org, clique em Infodrops e procure o número 311. Lá você vai encontrar um link direto para poder baixar o MaxSplitter. Tarcísio de Carvalho, para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.
De volta com Plug Eldorado.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, do programa Plug Eldorado de hoje. Lembrando sempre, mais uma vez aí, você ouvinte, que quer nos enviar um e-mail com uma dúvida, ou então com uma dica de internet, uma dica de um software, às vezes interessante, que você achou na internet, ou mesmo até para responder ou ajudar a responder alguma dúvida que tenha sido lançada ao ar, o nosso endereço de e-mail é o info@redeeldorado.com.br. E não se esqueça, sempre que mandar um e-mail para a gente, escreva no campo assunto o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado.
O Evandro Tadeu, ele tem dois problemas, eu já vou ler o segundo. Diz, em um programa passado eu enviei um e-mail e vocês o abreviaram ao máximo. Por quê? Não sei. Se for possível, eu gostaria que meu e-mail fosse lido na íntegra. Se for possível, então faz um favor, Evandro, manda de novo aquele e-mail, porque no meio dessa confusão toda, só Deus sabe onde ele está agora nesse momento.
No programa passado.
Não dá pra gente descobrir. Agora, a dúvida dele...
Eu queria deixar registrado também, viu, isso não só pro Tadeu, eu não sei qual é, eu não lembro exatamente qual é o e-mail dele, e nem da extensão do e-mail dele, mas... Eu queria deixar registrado que, às vezes, alguns ouvintes... veja, você, ouvinte, tem a liberdade de escrever 20 páginas de e-mail, se assim o desejar, não há dúvida. Tá? A gente vai ler com calma esse e-mail, mas nem sempre a gente consegue fazê-lo no ar. Tá? Porque, se de repente o e-mail tiver essa extensão, a gente tem realmente que dar uma abreviada no e-mail, porque senão o programa fica um programa de um e-mail só, né, Pierluigi? Eu acabo ocupando o programa inteiro para ler só para ler o e-mail. né? E realmente tem alguns e-mails bastante extensos. Não sei se é esse o caso do seu, Tadeu, mas manda de novo.
E a gente vê.
E se você mesmo achar que ele está um pouco extenso, então faz o seguinte, já dá uma resumida você mesmo antes de mandá-la.
Agora, a dúvida dele é o seguinte, ele tem o sistema XP, o antivírus é o Avast, Home Edition 4.8, tudo bem. Tem dois vírus que estão na quarentena. O nome desses dois vírus é A00001142.exe, e lógico que é .exe, um vírus.
Esse, aí não é bem exatamente o nome do vírus, esse é o nome do arquivo que está infectado.
Que está infectado. Uhum. E outro é play, sublinhado mp3.1.exe.
Tá, mesma coisa, é o nome do arquivo que está infectado. Uhum.
Os dois estão na quarentena. Tá. Ele diz, quero que vocês me ajudem me dizendo como devo agir com esses vírus, se eu devo excluí-los ou não. Bom, em primeiro lugar, precisa ver para que servem esses dois EXE.
É, deixa eles um tempinho na quarentena, viu, Evandro? Porque se eles não fizerem falta, você não vai perceber nada de anormal no teu computador. Ele vai continuar funcionando normalmente e se, de repente, em algum processo do seu computador não aparecer... não conseguir localizar o arquivo tal, ou o arquivo tal encontra-se corrompido, coisa parecida. Enfim, se não houver nenhuma anomalia no seu computador que envolva esses dois arquivos especificamente, durante um certo tempo, significa que eles foram lá para a quarentena, lá ficaram, não fizeram falta, e aí a partir de um dado momento, né, você percebendo que eles não fazem falta mesmo, você pode excluí-los. Né, limpar a quarentena.
Agora, cuidado com uma coisa, e todos os outros ouvintes, por favor, tomem cuidado com isso. Quem vai para a quarentena não é o vírus.
É o arquivo infectado.
É o arquivo que foi infectado pelo vírus.
Exato.
E esse arquivo tem alguma funcionalidade no computador ou não, conforme o que o Tarcísio falou.
E o problema é que hoje em dia tem alguns vírus que conseguem se camuflar tão bem no seu sistema operacional, eles conseguem se colocar em algumas pastas que eles ficam virtualmente invisíveis aos olhos de muitos antivírus, que mesmo que você apague ou mande para a quarentena determinados arquivos infectados por esse vírus, isso não significa, muitas vezes, que você eliminou, erradicou de vez aquele vírus. Ele pode voltar a se manifestar, e normalmente volta, né, em muitos casos, e acaba infectando outros arquivos. Tá? Então, toma cuidado, porque... É importante não só detectar quais os arquivos que foram infectados, como você próprio aqui, Tadeu, nos mandou os nomes, né? O A00142.exe e o tal do Play MP3, também exe. Tá, esses são os nomes dos arquivos. Tente identificar na hora que o seu Avast, por exemplo, verificar a existência de um vírus, qual é o nome do vírus que está infectando o seu computador. Tá? Você falou aí no Win32 Spyware, alguma coisa, pôs uma reticências, né? Na realidade é isso que interessa. Tá, então outro, o Win32 Adaware-G reticências, isso também deve ser o que interessa. É o nome, ou correspondem aos nomes dos vírus, propriamente ditos, ou dos cavalos de Troia, se for o caso. Aí, pegando os nomes desses vírus, ou desses cavalos de Troia, dá, por exemplo, para se fazer uma pesquisa na internet, né, usando Google, por exemplo, para verificar se a existência de páginas que discorram a respeito do assunto, a respeito daqueles vírus particularmente. E muitas dessas páginas, muitas delas abrigadas em sites específicos de segurança do computador, né, que promovem a segurança, o combate a vírus, a pirataria, coisas dessa ordem. Então, muitas dessas páginas nos ensinam, várias vezes, a erradicar de vez. Às vezes, elas apresentam até links para vacinas específicas que permitem erradicar alguns desses vírus que persistem em ficar na sua máquina. Tá bom? Então, por favor, com relação aos arquivos, tudo bem. Você percebeu que eles não fazem falta, pode excluí-los da quarentena. Com relação ao vírus, fique atento porque pode ser que eles ainda estejam por aí. E se tiverem, anote direitinho o nome desses vírus para poder fazer uma pesquisa um pouco mais detalhada a respeito deles.
E é conveniente também anotar o nome dos arquivos infectados que você acabou eliminando, porque pode ser que um dia, de repente, você perceba que faz falta. Aí o ideal é ter um amigo que tem um computador muito parecido com o seu, com instalado software muito parecido com o seu, e aqueles arquivos que de repente você descobre que estão fazendo falta, você copia dele, obviamente copia a versão não infectada, tá certo? E reinstala no seu computador, recoloca no seu computador.
Ambos os arquivos, um deles, no caso do Evandro Tadeu, está na pasta System Volume Information, uma pasta de restauração, me parece, Restore, alguma coisa, e a outra está na pasta Documents and Settings, Client e Configurations. Também é uma pasta aparentemente de sistemas. Então pode ser que sejam até alguns arquivos compartilhados por alguns aplicativos e pode ser que eles venham a fazer falta realmente. Aí precisa identificar também, nesse caso, quais são os arquivos ou a quais aplicativos eles estão associados para que você ou reinstale o sistema, né, no caso Windows, ou pegue, como o Perude falou, de algum amigo que tenha um sistema parecido, cópias limpas, ou então... identificando os aplicativos aos quais esses arquivos estão associados, você eventualmente até reinstale esses aplicativos.
Tarcísio, o pai do Tarcisinho te manda um abraço. O Tarcisinho tem 6 anos.
Ah, é? O pai do Tarcisinho.
O Antônio é pai do Tarcisinho, tem que ser 6. É teu charado, charazinho.
Certo.
E diz o seguinte: eu gosto muito de ouvir rádio, ainda bem, isso quer dizer que temos ouvintes. Dias desses liguei o rádio e coloquei também no PC para ouvir a mesma emissora. Por que não tocava a música simultaneamente? Isso está me encucando. Parece que meu velho rádio está diante da internet. E está mesmo, viu, Antônio? O que acontece é o seguinte, que quando você ouve pelo rádio, digamos assim, a música que foi codificada e mandada via antena, chegou até teu rádio com a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. E o rádio a tocou imediatamente.
Peraí, o que está acontecendo? Que eu não entendi a pergunta. Ele colocou o quê?
Não, ele ouviu rádio...
Ah, o rádio e o rádio via internet.
Pelo rádio, pelo sintonismo, rádio comum, e pela internet. E da internet chegava depois.
Ah, sim, sem dúvida.
Tem que chegar depois, porque até codificar, até mandar via rede, até passar por servidores, por roteadores...
O delay ou atraso, né? Se deve principalmente ao tempo que se leva para codificar e colocar aquele arquivo no servidor para ser transmitido via streaming, que é a maneira como os arquivos são transmitidos via internet. Portanto, atenção, senhores ouvintes de rádio ao vivo via internet. Esse ao vivo não é tão ao vivo assim. Normalmente esse ao vivo corresponde a uma transmissão que chega ao seu computador propriamente, com alguns segundos de atraso em relação à transmissão normal, né? Às vezes até mais, aqui está nos sinalizando, né? Até mais do que alguns segundos, muitos segundos de atraso às vezes.
E olha, que nós percebemos até atrasos assim, de frações de segundo. É uma coisa que acontece muito na televisão, por exemplo. Então, na realidade, quando você está assistindo alguma coisa, aí ele chama o repórter que está lá no Iraque. Aquele sinal vai para um satélite geoestacionário que está a uma altitude de 36 mil quilômetros.
Depois do satélite, ida e volta são 72 mil, né?
72 mil. Depois pode ser que ele tenha que fazer duas idas e voltas, porque está do outro lado da Terra, então não adianta.
Não usa um satélite só,
usa dois
como tabela, né?
Então já estamos em 140 mil quilômetros. 150 mil quilômetros já é meio segundo.
Meio segundo.
Por isso que é muito comum, você vê no noticiário, falou, e quais são as novidades que estão acontecendo? Aí do outro lado você vê um sujeito com cara de idiota
esperando a pergunta chegar.
Esperando a pergunta chegar. Esse delay realmente é um delay que existe. Eu não sei se já te aconteceu, Tarcísio, de assistir o mesmo jogo de futebol através de duas emissoras diferentes.
Ah, sim, e um passa com um ligeiro atraso em relação ao outro.
Um passa com ligeiro atraso
em relação ao outro. Mas esses atrasos, né, pelo jeito, são até relativamente curtos, se devem ao problema da velocidade da luz mesmo, que é limitada, não é infinita, né? Então é a velocidade do sinal. No caso da transmissão de vídeo ou TV, principalmente via internet, o maior atraso se deve ao tempo de processamento dos dados. Né? Porque os dados eles não podem sair crus do jeito que eles são produzidos e serem transmitidos para o seu computador. Eles devem ser codificados, compactados, enviados para um servidor. Né? Aí o servidor vai fazer a distribuição. Aí dependendo da velocidade da sua conexão também, às vezes ocorrem inclusive alguns engasgos. Né? Você está ouvindo um rádio e de repente ele para. Aí aparece aquele famoso buffering, né? quer dizer, carregando o buffer. E o detalhe interessante é que, apesar da interrupção, a fala daquele locutor ou a música que você estava ouvindo, ela volta exatamente no ponto onde houve a interrupção. Então, você não perde aqueles segundos que você ficou desconectado, entre aspas. Né? A transmissão é feita, aí, claro, com um pouco mais de atraso, mas é feita a partir do ponto que você retomou, no ponto que foi retomada. Coisa que não ocorre, por exemplo, numa transmissão comum via rádio. Se houver alguma interferência durante a fala de um locutor, né, você, na hora que o sinal voltar ao normal, você perdeu aquele pedaço. Né? Não é o caso do sinal da internet, que ele retoma a partir do ponto em que houve a interrupção.
A interrupção foi apenas no fluxo, né?
Foi no fluxo.
Tarcísio, eu tenho algumas dúvidas do Pedro Dotti, aqui na página 2, só que uma delas é mais comum do que as outras, que vale a pena a gente falar para todos os ouvintes. Ele diz que tem o antivírus AVG.
Certo.
Esse antivírus AVG, para quem não sabe, é um antivírus pago para pessoas jurídicas e gratuito para pessoas físicas que façam seu uso doméstico.
Certo.
E é muito bom. Não consigo instalar o Avast. O Avast é outro antivírus pago para pessoas jurídicas e gratuito para pessoas físicas, tão bom quanto o AVG. E parece que é um pouquinho mais leve, né? Ele diz, o AVG é seguro, já que eu não consigo instalar o Avast?
Sim. É seguro.
É seguro, desde que, insisto mais uma vez, qualquer antivírus é seguro se ele tiver uma boa rotina de atualização da identificação dos bandidos.
Exato.
Porque não é o antivírus que, na realidade, elimina o vírus ou coisa desse tipo. O que, que ele faz? Ele tem que reconhecer se alguma coisa é o vírus. E para reconhecer, é como se fosse o escritório de um xerife, em que a parede está atopetada daqueles cartazes com foto, com procura-se, procura-se, procura-se. Então tem que ter as fotos dos bandidos para poder saber quais são os bandidos a serem eliminados, né?
É, outra pergunta que ele faz aqui é como faço para instalar memória de vídeo de... No caso, ele parece que ele está precisando de 32 megabytes, porque com a memória que ele possui lá disponível, provavelmente ele não está conseguindo instalar vários jogos de corridas que rodam a partir de CD-ROM. Bom, em primeiro lugar, Pedro, você precisa saber se o seu computador tem esses 32 megabytes disponíveis. Existe a memória de vídeo, né, para os ouvintes que não sabem disso, que é específica para lidar com os dados que são enviados para o monitor de vídeo. Tá? Não é a RAM, a memória do computador propriamente dita. É um outro tipo de memória, uma memória mais rápida, né? Ela tem uma frequência de atualização maior, né? Portanto, se trata de uma memória mais rápida, que tem que ter essa característica de ser mais rápida para lidar com imagens, né? De uma forma relativamente contínua. Pois bem, as memórias de vídeo, elas podem ser compartilhadas com a RAM ou podem estar isoladamente instaladas numa placa de vídeo que já contém a sua própria memória. Dependendo do computador, pode ser um caso ou outro. No seu caso, eu não sei qual é, viu, Pedro?
Espera, ele diz aqui num outro ponto que ele tem memória de 256 mega.
Então vamos pensar
um pouquinho.
Grande,
hein?
A memória RAM é de 256 MB. Você diz que o seu disco rígido é de 20 GB e se trata de um Celeron de 800 MHz. Bom, pelas características desse computador, a não ser que você, quando comprou, tenha mandado instalar, ele não deve ter placa de memória própria. Ou melhor, uma placa de memória a ele associada, a mais, né, espetada num slot, vamos dizer assim. É bem provável que o seu computador tenha uma placa de memória já incorporada à placa-mãe, a chamada onboard, memória de vídeo.
Você está falando placa de vídeo, não de memória.
Então, é a placa de memória de vídeo.
Ah, sim, isso.
Exato. Porque assim, olha, você tem um computador, na hora que você vai comprar um computador, você pode pedir o computador com as placas de som, o modem, a placa de vídeo, tudo incorporado, já integrado à placa-mãe.
Ou seja, tá? Não é instalado posteriormente, já está residente.
Já está residente, já está tudo embutido, são chips que pertencem à própria placa-mãe. Isso é a chamada placa de vídeo on-board, ou placa de som on-board, é tudo on-board, quer dizer, na placa-mãe, tá ok? Agora, você pode ter computadores com essas características, memória de vídeo, ou melhor, placa de vídeo, placa de som e etc., off-board. Aí são placas especiais, específicas para cada uma dessas funções, para gerenciar o som, para gerenciar o vídeo, que você instala à parte, na placa-mãe, mas são outras placas. Você instala num daqueles slots, AGI, enfim, PCI, enfim, aqueles AGP, PCI, que são as siglas desses slots que normalmente algumas placas-mães possuem, tá? Pois bem, então você instala à parte. Eu não sei qual é o seu caso. Eu chutaria, pelas características do seu computador, arriscaria dizer que se trata de um computador com tudo on board, né? Inclusive memória de vídeo, placa de vídeo on board. No caso das placas de vídeo on board, que deve ser o seu caso, Pedro, a memória não é específica para o vídeo. Na realidade, essas placas que têm vídeo on board, elas compartilham a memória RAM. Ou seja, elas roubam um pouquinho da memória RAM e reservam esse tanto para poder gerenciar o vídeo. Agora, esse tanto que pode ser gerenciado pode ser, primeiro, configurado, e existe um limite até quanto você pode roubar da RAM. Tá? Para verificar isso, você deve entrar no programa de setup do seu computador.
Ou seja, liga ele de novo.
Isso, desliga, liga ele de novo. E antes que o Windows comece, normalmente a tecla Delete pressionada desvia o processo de inicialização do computador para um programa que já vem residente no próprio micro, que é o tal programa de configuração, o programa de setup. Nesse programa de setup, é possível, lá em uma das suas opções, você gerenciar quanto de memória de vídeo você pode reservar a partir da RAM disponível. Só que assim, você tem 256 MB de RAM. Se você reservar 8 MB para vídeo, é só subtrair. Sobrarão 248 MB da RAM e os outros 8 que você reservou serão usados para processamento de vídeo. Normalmente você pode reservar mais do que 8. Então precisa verificar se o seu computador, se o hardware do seu computador permite chegar aos 32. Então é só entrar nesse programa de setup e procurar ali a possibilidade de chegar aos 32. Se chegar aos 32, ótimo. Você configurou para 32 megabytes.
Só que agora você ficou só com 224 de RAM.
Exatamente. Só que agora você fica só com 224 de RAM. Ele tira de um, né? Na realidade, ele cobre um santo para descobrir o outro.
Certo.
Tá certo? Mas tudo bem. Pelo menos com isso você vai conseguir instalar os tais joguinhos de vídeo que requerem os 32 megabytes de memória de vídeo. Tá bom?
Tarcísio, vai na página 5.
Eu vou. Pode
vai
dizer.
Na página 5.
Eu estou nela.
Porque eu quero que você leia isso, porque não sei, acho que meu óculos não está bom, eu não entendi direito. Essa ouvinte Valdir, de São Bernardo do Campo. Por favor, leia a pergunta dele.
Eu acho que caiu na caixa postal errada, porque está aqui é... Como eliminar um exército de formigas sem usar inseticida? É alguma pegadinha? Não sei.
Não sei.
Ele dá a resposta?
Não dá.
É a pergunta mesmo só, né?
Valdir, eu não sei. Eu tenho uma técnica. Você pode, por exemplo, pisar nelas, que é uma coisa um pouco cruel. Uma técnica bastante eficiente é você pegar aqueles sprays, sabe aquelas latas de spray de desengripantes, que são feitos à base de querosene, né? Sabe quando um parafuso não funciona bem, que você quer desengripar? São à base de querosene. Então você pega aquele spray, só que antes do jato, na frente do jato, você pega um isqueiro e acende o isqueiro e faz tsh, então sai uma espécie de lança-chama. E você consegue exterminar as formigas de uma maneira bastante belicosa.
Outra técnica é reunir o formigueiro todo, né, incluindo a rainha, chamar todo mundo, fazer uma palestra convencendo o formigueiro, que eles são seres imprestáveis, que não servem para nada na fase da terra, e eles cometem suicídio.
É uma outra
suicídio
técnica,
em massa
como
também.
Eliminar
é uma forma de eliminar formigas sem usar inseticida. Tá certo?
Não sei
por que caiu aqui essa pergunta, tá certo?
Agora, você sabe que pode ser que tenha a ver com isso, sabe por quê? Porque o calorzinho do computador, do interior do computador, ele se torna muito atraente.
Será que tem um formigueiro dentro do computador?
Eu já vi formigueiro instalado dentro do gabinete.
E é claro que aí não é interessante usar inseticida dentro do computador,
aí,
né?
Aí não vale a pena.
Tá certo.
Pode ser que até...
Até seja... porque o calorzinho pode transformar o computador no lança-chamas, né?
Pois é.
Tá certo.
Agora, Tarcísio, o
Mas se fosse esse o caso, o que, que você faria? Se de repente você descobrisse que o seu computador está cheio de formiga.
Desmontar e achar rainha.
É?
Tem que desmontar e achar rainha, tirar a rainha de lá, entendeu?
É. Então... se instalou um formigueiro, agora se forem só formigas que passeiam por ali...
Bom, mas não. Precisa ver...
É, bom, se elas passeiam por ali é porque deve ter derrubado café melado dentro do computador, porque elas não são atraídas só pelo calor, né?
Exatamente. Então aí...
Aí é uma limpeza, uma boa limpeza mesmo,
uma
né?
boa limpeza.
Mandar para um técnico, mandar ele limpar com as técnicas de limpeza do computador mesmo e é claro, se tiver o formigueiro todo lá dentro, achar a rainha e matar a rainha, tá certo?
Ou delicadamente instalá-la em outro lugar, no computador. Agora diz aqui, ó, Adilson Faria de Moura.
Ou então coloca, sabe o quê? O computador diretamente ligado no MSN. Vai enlouquecer as formigas, elas vão fugir todas de lá.
O Adilson, ele diz o seguinte, quando eu ligo o computador, aparece a seguinte mensagem. Então atenção, é no momento que se inicia o Windows, aparece a mensagem. Não foi possível localizar o ponto de entrada do procedimento Get Process Image File Name W na biblioteca de vínculo dinâmico psapi.dll. O que devo fazer para que isso não apareça mais? Bom, normalmente esse tipo de coisa acontece quando, Tarcísio?
Bom, há vários motivos para acontecer isso. Um deles é software mal desinstalado. Outro deles é algum vírus que infectou um determinado arquivo. Aí você passou antivírus e o arquivo foi eliminado e
ou
agora
foi
ele está fazendo falta.
Mandado para quarentena e está fazendo falta.
Outro deles é o próprio psapi.dll estar corrompido, né? Então ele não consegue acessar essa biblioteca de vínculo dinâmico. Enfim, uma coisa é certa, viu, Adilson? Se você recebe essa mensagem, aí você fala, ah, tudo bem, ok, manda em frente, o computador a partir daí funciona normalmente e não reclama mais... Tá? Então, quer dizer, não está fazendo falta essa chamada desse processo a essa biblioteca de vínculo dinâmico? Então, você pode fazer com que essa mensagem não apareça mais entrando no registro do Windows. De que forma? Entre no registro do Windows, clicando ali no botão
iniciar,
executar, e aí escreve regedit, e dá o ok, né? Manda abrir. Vai abrir um aplicativo simples, que tem a tela dividida em duas partes, um pedaço do lado esquerdo com alguns desenhos
parece
meio estranhos.
De arquivo.
E o lado direito, a princípio, vai estar em branco. Você vai lá no menu editar, localizar, e aí você escreve exatamente com essas palavras, Get Process Image File Name W, manda procurar por esse termo. Aí ele vai parar nos pontos de registro onde ele encontra a chamada a essa biblioteca. Ou então, procure por psapi.dll. Pois bem, a hora que você encontrar esses registros que fazem menção a esse processo nessa biblioteca, aí você manda por simplesmente eliminar aquela chave de registro, né, que você vai parar de fazer, quer dizer, o Windows no processo de inicialização vai parar de invocar essa chave de registro, né, porque ela não vai existir mais, e aí vai desaparecer essa mensagem. Agora, faça isso apenas se você tiver certeza de que realmente não vai fazer falta para o uso normal do seu computador. Pierluigi, já recebi um sinalzinho aqui, o programa parece que chegou ao seu final. Por esse motivo, vamos agradecer?
Vamos, antes eu queria falar uma palavra, Mirmecocida.
O que significa
isso? Assassino de formigas.
Ah, tá certo, você descobriu. Tá, mas eu vi que você estava aí pensativo. Bom, gente, mas com essa última aqui do Pierluigi, a gente encerra então esse programa de hoje, o programa 221, deixando aqui registrado. E agradecendo a todos vocês aí, ouvintes, que nos mandaram seus e-mails, aqueles mesmo que ainda não tiveram seus e-mails respondidos, terão algum dia, com certeza, né, Pierluigi?
Antes do juízo final.
Antes do juízo final, com certeza. E a gente agradece todos vocês que, inclusive, ficaram aí, até ficar essa última uma hora, plugados aqui no Plugue Eldorado. Tá bom? Obrigado a todos, até logo, Pierluigi.
Tchau, Tarcísio, tchau, Valdir, e até semana que vem.
Plugue Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.